Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, voltamos com Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. E amanhã teremos aí mais uma rodada, porque o Joinville e o Avaí têm que continuar pontuando. Porque é o seguinte, o Avaí, qualquer tropeço aí, daqui a pouco o Ceará ganha e daqui a pouco entra num funil aí que não tem mais jeito. Então tem que tentar pontuar de qualquer forma. O Avaí amanhã, essa pedreira contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli em Campinas. E o Joinville em casa, que pega um adversário teoricamente fraco, fácil de ganhar, mas que na prática muda tudo. Quando o Joinville enfrentar a equipe do ABC amanhã na Arena. Dois jogos difíceis, hein?
E hoje, eu vou me estar vindo ainda há pouco no Twitter do Fernando Kleiman, que é o diretor de marketing lá do Joinville, faz um bom trabalho, já fez um bom trabalho aqui no Figueirense, na CIMED, enfim, agora está no Joinville, e era por volta das 9 e pouco da manhã. A movimentação lá na loja do Joinville, que é onde os sócios podem comprar seus ingressos, enfim, já era muito grande. Então vai ter promessa de casa cheia amanhã no jogo do Joinville, é às 9h50 diante do ABC. Promessa de casa cheia lá no Joinville que surpreendeu, homem. Eu não esperava essa vitória de 3-0 sobre o Ceará, acho que muita gente não esperava, a gente até, que a gente brinca e tal, mas no palpitão, tirando acho que o Rocha, os demais botaram que o Joinville não iria vencer o jogo. Eu apostei numa vitória do Ceará, o Mário também, eu não me recordo agora do teu palpite, mas o Joinville surpreendeu até, muita gente falava da dependência do Jael, o Jael que se machucou, enfim, e o Joinville botou 3-0 na equipe do Ceará. Será que é um concorrente direto? Será que é um concorrente direto, tanto ao Avaí quanto ao Joinville, a subir para a zona de classificação? E se o Ceará tivesse vencido o Joinville ficaria fora do G4 e poderia complicar a situação. Mas Joinville fez uma boa partida, venceu por 3-0. O Edgar Júnior, que hoje se tornou a principal referência do ataque do Joinville, fez seus gols, fez uma grande partida. O Joinville, que amanhã entra em campo com todo esse favoritismo. Vamos ver se esse favoritismo vai ser confirmado, porque uma coisa é tu entrar em campo contra o Ceará, que é o mesmo, que é um adversário do mesmo nível, que joga para cima, joga e deixa jogar, e outra coisa é tu pegar um time mais aí embaixo na tabela, que é um time que muitas vezes vem forçando a marcação, vem todo atrás, todo fechado, que é o que eu acredito que vai acontecer com o ABC, que deve vir todo atrás buscando um ou outro contra-ataque, enfim. E vamos ver se o Joinville consegue vencer, e promessa de casa cheia, porque o Joinville hoje já está na segunda posição, Valmir. E dependendo de como for o resultado de Avaí e Ponte Preta, Joinville amanhã pode até assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Pois é, então um jogo muito interessante, esta rodada completa da Série B. E depois teremos jogos na sexta e no sábado também. Então, muito interessante aí.
Quer que eu passe aqui os jogos da Série B amanhã?
Sim, ah, quem é que joga amanhã?
Vamos lá, 7h30 da noite tem Oeste e América Mineiro. 7h30 também Ponte Preta e Avaí. Paraná Clube e Portuguesa. Sampaio, Correia e Bragantino, e Casa e Ceará, confronto lá de cearenses, e 7h30 também América de Natal e Vasco. Viste o vídeo do Joel Santana, Nicolas?
Vê.
Joel Santana é brincadeira, tem gente ainda que contrata. 21h50, Joinville e ABC, Atlético Goianiense e Luverdense, Boa Esporte e Náutico, e para fechar a rodada no dia 28, na outra semana, Santa Cruz e Vila Nova.
Perfeito, e aí teremos... Aí na outra semana, tem um jogo que fica para outra semana então,
fica
né?
Fica para outra semana.
Bom, e o Avaí amanhã vai ao Moisés Lucarelli enfrentar a equipe da Ponte Preta. Jogo difícil, eu tenho a impressão que o Avaí vai praticamente completo, né, Nicolas?
Ô, Valmir, o Avaí jogou na terça-feira passada e vem trabalhando essa semana inteira em dois períodos, pelo que eu acompanhei no site do clube e também no Facebook. O técnico Geninho ontem, no treinamento que foi realizado ontem, já confirmou que algumas mudanças vão acontecer. A do Antônio Carlos, que já vem acontecendo pela suspensão que ele recebeu, que era o zagueiro titular, aquele caso de racismo, no jogo contra o Boa Esporte. O Avaí tenta ainda o efeito suspensivo, mas em tese ele não joga. As duas laterais, Valmir, segundo as informações do Geninho, terão mudanças, tá? Sai o Bocão, que é um jogador que começou muito bem em 2014, depois só contestado. Ele dá lugar ao Marrone, que é um jogador da base. Na minha opinião, foi um jogador injustiçado nos últimos jogos, porque vinha deslocado pela lateral esquerda, jogando muito bem. Ele assume a posição dele com o pé bom, que é a lateral direita. O Eltinho, que era o lateral esquerdo agora das últimas rodadas, sai e dá lugar ao Thiago Carleto, que é um jogador que tem vínculo com a Ponte Preta, já foi atleta da Ponte, ou é atleta da Ponte ainda, e na partida do primeiro turno foi ele que marcou o gol de falta que deu a vitória ao Avaí. E no meio de campo, uma alteração que pega muitas pessoas de surpresa, outros já pediam essa alteração, que é a saída do Diego Felipe, que é um jogador que até pouco tempo atrás, Valmir, a gente vinha dizendo aqui na Rádio AL, eu principalmente, que era o principal jogador do Avaí nessa Série B, e ele teve uma queda de rendimento assim terrível, né? É ainda o artilheiro do clube nessa competição, com 9 gols, mas nos últimos 5 ou 6 jogos não vem jogando absolutamente nada e perdeu a posição. Perdeu a posição para o João Felipe. E a ideia do Geninho é fazer uma formação com três jogadores mais de contenção no meio de campo. O Marquinhos, camisa 10, se aproximando mais dos atacantes, para tentar conquistar pelo menos um empate em Campinas. Essa é a ideia. Eu acho que o Avaí tem sim condições de buscar a vitória. Joga muito melhor fora de casa do que dentro da Ressacada. Não sei por quê. A Ressacada sempre foi e fez muito bem ao Avaí. Nesse ano tem sido diferente. Acho que dá para buscar um bom resultado. Um empate, na minha opinião, não é ruim, porque é um jogo contra o líder dentro dos seus domínios. E o Ceará está com 50 pontos. Tem um clássico também lá no Nordeste, um clássico contra o Icasa, conforme o Henrique falou, um clássico cearense. Quem ameaça a posição do Avaí dentro do G4 hoje é o Ceará. Então, é uma rodada para se acompanhar de perto. Vejo que o Avaí continua na luta, caiu e caiu bastante nas últimas rodadas. Mas o Geninho, como técnico experiente que é, conhecedor do futebol, está promovendo 4 ou 5 mudanças de uma lambada só, que é para dar um choque na rapaziada. E eu acho que pode dar resultado. Então, um pontinho é muito bem-vindo, mas se vier os 3, bota mais uma vez o Avaí na rota do acesso.
E quanto mais cedo puder ir pontuando, interessante que esse time do Ceará, esse time é um time que tem uma pegada muito forte. Ele perdeu de 3-0 para o Joinville, que o Joinville foi. Nas jogadas, as coisas aconteceram para o Joinville, mas é um time de uma pegada muito forte. E é um time que a hora que entrar no G4 vai dar trabalho. E a partir agora, quando se antecede de 10 jogos para terminar a competição, cada vez fica mais difícil, porque começa a formar um funil e daqui a pouco não tem mais jeito, né?
Então, na verdade, essa Série B está se caracterizando, Valmir, não sei se tu concorda, por um nível, na minha opinião, de futebol abaixo dos últimos anos, né? E uma instabilidade entre as equipes da ponta muito grande. Ora é a Ponte Preta que vem bem e cai. O Vasco da Gama, que perdeu agora para o Santa Cruz nesse final de semana, que vinha numa tocada boa. O Avaí, que ficou, não sei, 10, 11, 12 jogos sem perder. O próprio Joinville, que agora deu uma reoxigenada com essa vitória. Então, não existe um time que desponta como existia nas últimas edições.
Não.
Está muito instável. Então, quem vai chegar na 38ª rodada com os pontos necessários, também é uma incógnita. Diferente de anos anteriores, que a gente sabia que o Palmeiras ia subir ano passado, que o Botafogo, quando caiu, ia subir, que o Corinthians ia subir, que o próprio Vasco da Gama ia subir e por aí vai.
Pois é. E vamos aguardar, então, que traga novidades. O Rocha chegando aí, o Rocha estava no Rio de Janeiro, que chegou atrasado. Estava lá torcendo para o Criciúma.
Estava acompanhando, agora, né, Valmir?
Ou estava pegando o trio
via
de arbitragem?
Via HD, Valmir, via HD. Bom, isso HD. Aí. A gente acompanhou o jogo agora.
Então,
pela
alta definição, você viu ali.
Vimos.
Que aquele gol tinha que ser validado.
E o nosso Criciúma. Goleiro, Rocha? Exatamente. E o nosso goleiro, o que aconteceu com o homem? 2 perus tomou o goleiro do Criciúma.
O time do Criciúma, como os outros nossos clubes aqui, parece que há um certo problema quando enfrenta um time de camisa, né? Um time tradicional.
Não, nem sempre. Nem sempre. Veja bem, o Figueirense virou um jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. Ou a Chapecoense ganhou um jogo do São Paulo lá em São Paulo. Então, nem sempre, senhor.
Mas mesmo assim, a própria Chapecoense também. Parece que o pessoal não acredita muito, né? O Criciúma fez 1-0 e 30 segundos depois o Fluminense empatou.
Pois é.
Agora, o Gilmar Dalpozo parece que está havendo algum tipo de problema ali, alguma crise, porque parece que não consegue.
Ele se preocupa muito em proteger o time e não dá criatividade na frente.
E também ele apostou no Luca. Eu até acho que é louvável, né, o que ele fez, apostou. O Luca realmente mostrou que pode melhorar, que pode evoluir, né? E ele acreditou. Agora, eu não acho que ele deva ver o Luca como um Neymar do Criciúma, porque não é. Entende, Valmir? Então, o técnico tem um elenco, ele tem um plantel à disposição e ele está se fixando ali. Eu não sei por que ele não...
E o Paulo Baier, Rocha?
Pois é, o Paulo Baier.
Nunca mais ouvi falar.
Por que ele não jogou com o Rafael Pereira, que contra o Atlético Mineiro fez um partidaço? Estava lá e não jogou. O jogador batalhador que corre, deu para ver isso no jogo contra o Atlético Mineiro. O fato é que o Criciúma foi ao Rio de Janeiro, poderia ter voltado de lá pelo menos com um ponto e sofreu uma derrota de 4-2. Agora, isso mostra que o Criciúma realmente não teve a organização necessária para, pelo menos, conquistar um pontinho para se diferenciar dos demais ali, porque agora está todo mundo com 30, e com exceção do Curitiba, que tem 29, e o restante 30. E os demais ali, 33, 32, 34...
Vitória tem 31.
Vitória está com 31.
Criciúma pode sair da zona de rebaixamento já na quarta-feira.
Pois é, a questão é a seguinte, são as vitórias, né? Agora, a irregularidade, ela é muito grande, né? Os times estão perdendo muitos jogos. Agora, o que eu não acredito no que aconteceu foi o Palmeiras virar sobre o Santos para 4-3.
O Pacheco falou que foi 5-3 aqui.
4-3, 5-3.
Eu queria até que o... Eu queria que o Pacheco me explicasse, então, Pacheco, esse jogo do Santos e Palmeiras, acho que precisa realmente de um esclarecimento aí para a nossa audiência do que é que foi esse jogo, Pacheco.
Eu me furto no direito de ficar calado.
A impressão que se tem é que o Palmeiras está... Né,
Pacheco não vai explicar o inexplicável. Né?
O Palmeiras contra o Criciúma ganhou 6 pontos. Em 2 jogos com resultados contestáveis.
É mesmo?
É, exatamente. Agora, eu não sei o que aconteceu no jogo com o Santos ali.
O time do Santos é melhor, né, Valmir? Aquela gurizada. É. Tu bota o Gabigol e o Giovani pra correr contra o Lúcio, que tem 170 anos só de futebol.
Esse é o problema, que o problema, né? Da renovação do Palmeiras é uma renovação antiga. Aí, Lúcio, Wesley. E vai contar o ano que vem, por exemplo, o ano que vem o Palmeiras tem que fazer um projeto para não contar com o Valdívia. Esse valor que ele paga pro Valdívia tem que dar para um outro jogador para fazer a referência.
O Palmeiras quis vender o Valdívia, ninguém quis aceitar.
Tem que fazer uma negociação com um zagueiro disponível no mercado para substituir o Lúcio, que o Lúcio tem que tomar um desconfiômetro e ver que está na hora, porque é muito lento, ele não acompanha.
Um esquema com 3 zagueiros.
Pega 2, 3 guri na faixa de 20 anos cada um em cima do Lúcio, tadinho. Quer dizer, é complicado. Então o Palmeiras tem que trabalhar para fazer uma renovação consistente e verdadeira, não é? Vai querer iludir o torcedor, que vai trazer o fulano, que vai substituir, se não acrescenta nada.
Mas apesar disso, o Júnior deu uma recuperada no Palmeiras.
Ah, ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador, ele não tem um elenco capaz de reverter o quadro.
A gente brinca aqui a questão do Palmeiras por causa do Pacheco, mas o Palmeiras hoje está na 14ª posição com 34 pontos e até outro dia estava ali na zona do rebaixamento.
Mas o elenco é que é limitado.
Acho que o Santos facilitou para o Palmeiras, não sei se há algum entendimento aí. Porque, na verdade, o Palmeiras está saindo da zona de rebaixamento, né? E é um time que estava praticamente
morto
se condenando, né?
Mas agora é o jogo fácil do Palmeiras. É Cruzeiro e Palmeiras lá em Minas. Tranquilo.
Mas o caso é o seguinte, que o Bahia está perdendo, né?
Perdeu, essa rodada para quem, por exemplo,
Botafogo empatou, né? Com o Vitória.
Ninguém,
né,
ganhou. O Vitória perdeu. O Botafogo empatou contra o Sport, o Bahia perdeu para o São Paulo. Todos os times que estão lá embaixo. O Criciúma perdeu, todos os times que estão lá embaixo fizeram.
Agora o Criciúma joga contra o Atlético Paranaense em casa, e então tem que vencer esse jogo em casa de qualquer maneira. O Criciúma é um time que não ganhou nenhum jogo fora,
Valmir. Para 75% da competição.
Empatou cinco jogos fora, Valmir.
E não ganhou um jogo fora.
Aí é ganhou cinco pontos nos jogos fora de casa e o restante foram as vitórias que fez em casa. E empatou em casa também.
Bom, quais são os jogos da próxima quarta?
Já tem começa,
quarta e quinta,
já,
né?
Não, terça e quarta.
Tem um jogo amanhã, né?
Tem um jogo amanhã. Bahia e Atlético Mineiro às 21h50 lá na Fonte Nova, lá na Bahia.
Por que esse jogo é amanhã, Henrique?
Não sei, Nicolas. Não sei mesmo. Quinta-feira não tem. Quinta-feira porque a gente vai ter rodada sábado. Mas marcaram um jogo para amanhã. Vamos lá. Quarta-feira às 7h30, Flamengo Internacional. Corinthians e Vitória. Cruzeiro e Palmeiras. Criciúma e Atlético Paranaense, às 9 horas da noite. Curitiba e Botafogo, jogo dos desesperados. Grêmio e Figueirense, às 10 horas, Santos e Fluminense. Esse jogo vai ser um baita no jogo, hein? Chapecoense em São Paulo, outro grande jogo. Deve ser o jogo da... Provavelmente é o jogo da Globo para São Paulo.
Sim.
Oeste de Santa Catarina, Chapecoense, os patrocinadores, enfim. Com bastante visibilidade. E às 10h30 da noite, Valmir, porque lá no Nordeste não tem horário de verão. Sport e Goiás.
Esse jogo é às 10h30?
10h30, porque lá no Nordeste não tem horário de verão, né?
Mas esse jogo é para pay-per-view, não tem
pay-per-view, problema. Pay-per-view, Sport e Goiás, também dois times que estão no meio da tabela.
Na quinta não tem jogo. Joguinho do Michuruca, né? Joguinho de Série B também, né?
Na quinta não tem jogo, porque nós temos jogo no sábado, que tem as eleições, né?
Da rodada toda que será desenvolvida no sábado à tarde.
Sábado, por causa das eleições, né?
Então, vamos usar...
Agora, o Valmir... Cabe também ressaltar o problema aí da torcida palmeirense e da torcida santista, né? Que houve um incidente...
Eu falei aqui no começo
já
do...
Já falamos, mas
no final
a sua
do
opinião
bloco,
é interessante.
Que hoje, se não tomar uma medida contra o clube, rebaixou o clube, tira o ponto da partida, não vai mudar nada.
Acho que tem que se tomar uma medida contra o clube realmente, porque há um inconveniente muito forte, muito grande para a sociedade, o inconveniente para a juventude. Então, a medida tem que ser radical. O clube tem que sofrer uma punição de forma que essa torcida inconveniente não tenha motivos para ir à rua, né? Pretexto, digamos assim, para ir à rua praticar crimes. Porque o que aconteceu realmente... Não é caso de esporte, de futebol, de nada disso. É caso de banditismo, atropelamento, tiros, a queima-roupa. Então, realmente, uma
situação... E hoje, os programas de manhã, os programas de esporte, parece o programa do Hélio Costa, do Datena,
e
mais
que,
se fala
verdade,
sobre o
jogo. Porque realmente denigre o próprio futebol. Denigre o próprio futebol. O que que se diz? Eu não vou mais a campo, eu não quero mais saber de futebol. É isso o reflexo.
A família, tipo de tu vai levar, por exemplo, num jogo desse, tu vai levar o teu filho pequeno?
E o meu filho, se tivesse 16 ou 17 anos e quisesse ir a um jogo de futebol com amigos, olha, realmente, você precisa...
Fazer uma viagem aí para Joinville, para Criciúma, para o interior, para Itajaí.
Como é que você vai confiar num ambiente desses, né? Que você vê que esse tipo de situação, Valmir Matos e Henrique, acaba tendo reflexos aqui nas nossas cidades pequenas, nos nossos times aí que são... Agora, felizmente, aqui em Santa Catarina, a gente ainda não vê esse tipo de coisa. Por exemplo, lá em Criciúma...
Do Havaí outro dia aí, né? O cara do Havaí que morreu com uma pedrada fúria marcilista.
Precisa ser pensado e repensado, porque o que está aumentando hoje é elevado o número de assinantes do pay-per-view na televisão para essa gente não ir mais para estádio. E ontem, por exemplo, estava assistindo, faltavam 20 minutos para o jogo do Figueirense. Quando abriu o pay-per-view, aquela imagem, era tudo verde. Não tinha ninguém no estádio.
Ontem deu 4.300 pessoas.
Aí o torcedor, aqueles bem fanáticos, que eles vão para o estádio. Mas tem muita gente saindo. Tem muita gente não indo mais ao estádio.
É verdade.
Muita gente não... Olha, é o cara que chega numa certa idade e promete para o neto, para o filho, tudo bem. Mas vou pagar o pay-per-view. No estádio não tem dinheiro. Não, no estádio ninguém vai, que a violência pega. Aí eles ficam em casa vendo pela televisão.
Ainda mais que ontem, por volta das 2, 3 horas, deu uma chuvarada e acabou.
Ah, qualidade boa. Bom, vamos ao palpitão.
Tirar a cerveja do estádio, né?
Palpitão, 5 jogos, os 2 jogos amanhã da Série B e os jogos da quarta-feira.
E depois, vamos, se tu me permitires, no final, ao término do palpitão, eu queria fazer uma provocação aqui aos
Mas
amigos da mesa.
Como que não vou permitir? O chefe manda.
Não, manda nada. Chefe, quem tem chefe é índio. São tudo índio aqui.
Vamos então ao palpitão, começando pelo Eduardo Rocha. Aí, Eduardo Rocha, amanhã, jogos da Série B. Joinville ABC em Joinville.
Joinville 3-0.
É, Ponte Preta e Avaí em Campinas.
Ponte Preta 2-0.
Ah, não.
Campeonato Brasileiro da Série A na quarta-feira, em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
Chapecoense 1-0.
Em Criciúma, Criciúma e Atlético Paranaense.
Criciúma 3-1.
Em Porto Alegre, Grêmio e Figueirense.
1-1.
Muito bem. Vamos ao Mário. O Pacheco disse que não vai dar opinião.
Está revoltado com o Palmeiras.
Está muito revoltado. Então vamos ao Nicolas Stefanovic. Série B amanhã, Joinville e ABC em Joinville.
ABC 2-1.
Em Campinas, Ponte Preta e Avaí.
Avaí 2-0.
Bom, Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, quarta-feira, em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
1-1.
Em Criciúma, na quarta-feira, Criciúma e Atlético Paranaense.
2-0, Criciúma.
E em Porto Alegre, na quarta-feira, Grêmio e Figueirense.
Grêmio 3-1.
Bom, agora vamos ao palpite aqui do Henrique Santos. Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã em Joinville, Joinville e ABC.
1-0, Joinville.
Amanhã em Campinas, São Paulo, Ponte Preta e Avaí.
3-1, Ponte Preta.
Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos na quarta-feira em Chapecó, Chapecoense e São Paulo.
1-1.
Em Criciúma, na quarta-feira, Criciúma e Atlético Paranaense.
2-0 para o Criciúma.
E em Porto Alegre, na Arena, Grêmio e Figueirense.
1-0 para o Figueirense.
Muito bem. Então vamos agora ao Brasileiro da Série B com o meu palpite. Mário, o João hoje não vai dar o seu palpite. O João Pacheco Neto. Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã, Joinville ABC, 2-0 para o Joinville. Ponte Preta e Avaí em Campinas, 1-1. Campeonato Brasileiro da Série A na quarta-feira, Chapecoense e São Paulo, 1-1. Em Criciúma, Criciúma 2, Atlético Paranaense, 1. E em Porto Alegre, Grêmio Figueirense na quarta-feira, 0-0.
Tá certo? Bom jogo também para ver esse.
É. O Valmir, vamos destacar também que o co-irmão do Figueirense, né, a Tombense, subiu para a Série C.
Como é que é? Agora é co-irmão do Avaí.
Subiu para a Série C.
Agora é co-irmão do Avaí.
Mas por quê? Mas por quê?
Irmão mais novo do Figueirense.
Mas é um time que tem 100 anos de idade.
Ah, explica.
Então é de 1914.
Não, é irmão mais novo, é irmão mais velho.
A Tombense subiu para a Série
C. Subiu para a Série C.
Brasil de Pelotas, Londrina, Tombense e Confiança ontem subiram para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Um dos técnicos. O único em atividade com mais longevidade é o do
Londrina, né?
Londrina, tá desde 2011.
E ontem a festa, eu vi as imagens da festa que o pessoal fez em Pelotas, ô Valmir. Olha, fizeram até uma passeata.
Fizeram o quê? Uma passeata?
Uma passeata que acontece aqui em setembro de vez em quando.
É porque realmente é um marco, né? Você sai da Série B. Você sai da Série B e vai pra Série C.
Xenofóbico.
Né?
Não, já, xenofóbico. Não, já. Riquinho é xenofóbico.
É o caminho pra chegar na B, que é a elite do futebol brasileiro.
Ô, Valmir.
Então, interessante.
Deixa eu agora, faltando um pouco mais de 5 minutinhos, rapidamente.
O Henrique prestou atenção na festa lá.
Ele viu as fotos. Ele gravou.
Ele ficou louco pra ir pra
pegar. Ele tava louquinho pra pegar o avião.
É, bastante ligado. Vamos lá, Nicolas.
Mas, ô Valmir, só para a gente finalizar hoje o nosso esporte na rede com uma provocação que a gente pode continuar na próxima sexta-feira. Agora, dia 26, nós teremos o segundo turno das eleições aqui no país, entre os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff. Nós vimos nas últimas semanas, ou melhor, na última semana, 3 debates acalorados em 3 das principais emissoras de TV aqui do país. Primeiro foi na Band, depois no SBT e ontem, no período da noite, na TV Record. E nessa semana teremos o último debate na TV Globo, que geralmente fecha a propaganda política. E em nenhum desses 3 debates, e em nenhum momento de toda essa campanha eleitoral, eu vi uma única proposta para o esporte nacional. Nada. Outros assuntos passaram à frente do esporte. Não vi da esporte. Não vi sobre cultura, não vi sobre turismo, não vi absolutamente nada. Mas como nós temos um programa esportivo, eu me atenho a esse assunto. Eu não vi uma única proposta de ambos os candidatos a respeito do esporte nacional que está definhando. O Henrique apresentou, terminou de apresentar na semana passada, um belíssimo especial sobre a gestão do esporte no Brasil. Onde ele em quatro reportagens, com mais ou menos 10, 12 minutos, ele fez uma abordagem muito bacana sobre o que acontece hoje no esporte brasileiro. E nenhum dos dois candidatos à presidência da República, que vai comandar o país nos próximos 4 anos, que vai ser o grande coordenador das Olimpíadas de 2016, fez uma única proposta, uma única menção, quem sabe num programa de televisão, de rádio, sobre o esporte brasileiro. Novidades para o esporte brasileiro. Melhorias para o esporte brasileiro. Nada. Zero. Como é que a gente vai querer ter um esporte competitivo dessa maneira?
Na verdade, nós não tivemos proposta de esporte, não tivemos proposta do teatro, não tivemos proposta de turismo.
Só teve porrada em
Agora
você vê, Valmir, que o...
É complicado. Ainda bem que vai acabar.
O esporte, a impressão que se tem é que não dá dinheiro, né? É por isso que ninguém...
E que não dá voto, então, né, Rocha? Ou voto. Porque não se fala no esporte nacional.
Ter aí uma Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016.
Os debates me surpreendeu, por exemplo, que não fez uma abordagem sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil.
Este ano nós tivemos aqui, Valmir, no plenário da nossa Assembleia Legislativa, o pessoal aqui da equipe de ginástica olímpica, aqui de Florianópolis, pedindo, pelo amor de Deus, para a Assembleia arrumar algum tipo de alternativa para se conseguir patrocínio, porque senão todas aquelas meninas desportistas da ginástica rítmica, da ginástica olímpica, não teriam como participar de eventos esportivos de classificação e de ter uma formação adequada para uma Olimpíada. Então, é um absurdo que tenham que vir aqui à Assembleia Legislativa até numa auto-humilhação de pedir, por favor, a ajuda do segmento diretor, né, da nossa sociedade.
E não é caso isolado, não, hein, Rocha? Não é caso isolado. De forma sistemática, a gente encontra desportistas de nível, desportistas que representam o nosso estado em nível nacional e internacional, pedindo apoio aqui dentro da Assembleia Legislativa aos nossos parlamentares. Né? E, infelizmente, a tendência é que nos próximos 4 anos, independente de quem será o nosso presidente ou presidenta, a gente não vê nenhuma intenção em alterar esse quadro, que é um quadro generalizado. Lógico, daqui a 2 anos o Brasil volta a ser o centro das atenções, como foi em 2014. Durante 30 dias só se falava em esporte, só se falava em futebol, que espetáculo, que maravilha, o esporte das multidões. Passou aquele evento, acabou. Agora, os desportistas amadores que definham, eu sempre cito aqui um exemplo que o Henrique conhece bem e o Rocha também conhece bem. O atleta de BMX, de bicicross, Marco Aurélio Tocha.
Sim.
Se ele contar a história dele aqui pra gente, a gente chora. A gente chora. E olha que é campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano.
É brincadeira.
Inclusive, é brincadeira o que eles passam.
O Tocha, eu estava vendo, ele fez um... Ele é de Araranguá, o Tocha. Ele foi convidado para dar uma palestra para as crianças lá em Criciúma. Eu estava vendo no Facebook do Tocha como ele se sentiu bem de poder fazer isso, né? Passar um pouco da sua experiência para essas crianças. Agora, isso que o Nicolas disse. Que tipo de... O que, que ele vai dizer para as crianças, meu Deus do céu? Que tem que ter perseverança, que não pode desistir.
Vai incentivar como as crianças, correr, né?
Que tem que ir por conta própria.
Qual é a perspectiva?
É complicado.
Só sobre isso, vamos ver.
Mas só mais um exemplo. O Tedesco, que é um campeão de rally de renome nacional e internacional, também teve que cessar as suas atividades durante este período agora de 2014 por falta de incentivo, de patrocínio, de prestígio publicitário, investimento. Quer dizer, nem governo nem iniciativa privada estão honrando os nossos esportistas, os nossos batalhadores e lutadores em prol do esporte nesse país.
O Desterro, que é a nossa equipe de hóquei feminino, pentacampeão nacional. As meninas, elas pagam do próprio bolso, a Elase, se eu não me engano, oferece um espaço para elas treinarem no sábado pela manhã. E o nosso Desterro é pentacampeão nacional de hóquei e elas poderiam participar das Olimpíadas, mas não vão participar porque não tem nível para competir internacionalmente. Nós temos aqui uma equipe dentro da nossa capital, Valmir. pentacampeã nacional da modalidade. Só que se elas passarem na rua, ninguém vai saber quem é. Bom. E elas que tiram do próprio bolso. E como eu já disse aqui 75 vezes, hoje, dos 20 times da Série A e mais outros 20 da Série B e da Série C, quase todos são patrocinados, tem um patrocínio master da Caixa, que é do governo. Quase nenhum, tirando o Criciúma e mais dois ou três, ninguém tem patrocinador master. E eu te digo, se o governo, agora no Rio Grande do Sul tem o Banrisul, e em Minas Gerais tem o BMG, e o resto dos times, a maioria é com a Caixa. Se o governo, independente de quem seja o eleito, quiser mudar, não, nós não vamos mais investir no futebol, nós vamos investir, sei lá, em saneamento básico, em qualquer coisa. Acaba o futebol. E a mesma coisa no basquete, no vôlei, no remo, na natação. Hoje quem patrocina os esportes no Brasil, Banco do Brasil, Caixa, Correios, Eletrobras, Petrobras, são tudo empresas públicas. Se o governo, a partir do ano que vem, quiser mudar essa política, como vai ficar o esporte no Brasil? Nós vamos definhar mais uma vez.
Ô, Valmir, antes de você encerrar, Valmir.
Hoje tem um Floripa Futsal 7 e meia. Essa semana, Valmir,
essa semana tem as festividades, as comemorações do Dia do Funcionário Público e a partir de amanhã, aqui, sim, na Assembleia Legislativa, tem as atividades coordenadas pelo Sindicato da Assembleia Legislativa, pela Associação também. Então, existe aí uma programação. Você que está na audiência pode participar e deve participar para que a noção de que o funcionário público realmente faz a diferença nesse país tem que vir à tona e tem que ter uma conscientização por parte do nosso servidor de cada vez melhorar nas relações sociais de trabalho e de desenvolvimento da nossa sociedade.
Perfeito. Finalizamos então o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, desejando a todos uma boa segunda-feira.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.